11 de outubro de 2024, esta emissão em português da Voz da América. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Jaime Faria está na produção. Desejamos a todos um bom sábado na nossa companhia e bom fim de semana. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta nos 12.080 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé, ouvem-nos FM através do retransmissor da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane, a nossa rádio parceira é a Nova Rádio Paz. E na Beira é a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Podes ouvir-nos também com a rádio parceira em Cachungo, é o Lero Bando. Em Bube, é Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também em Gabu FM com a rádio Sitchanouca Leste FM. Estamos em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. E na cidade capital, Bissau, podem ouvir a Voz da América em português, em FM, com a rádio Pidjigiti e a capital FM. Depois de vos trazermos aqui as notícias neste sábado, vamos falar sobre a necessidade das próximas eleições legislativas no Senegal, que podem também ter impacto a nível regional, dado o papel do Senegal na África Ocidental, e teremos uma observadora eleitoral das eleições gerais desta semana em Moçambique. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo.
Várias irregularidades têm sido apontadas nas eleições em Moçambique. O jornalista do Centro de Integridade Pública, Lázaro Mabunda, disse em entrevista à Voz da América que, e passo a citar, o processo eleitoral foi um processo bastante fraudulento. Mabunda indicou que muitos presidentes de mesa foram indicados por uma lista clandestina do partido Frelimo e que várias pessoas votaram mais do que uma vez. E acrescenta ainda que muitos observadores não foram permitidos a ter acesso às salas de apuramento distrital, assim como jornalistas. A Renamo já exigiu a anulação do apuramento dos resultados das eleições gerais em 8 distritos da província da Zambézia. E o candidato independente, Venâncio Mondlane, diz que os dados foram falsificados e adulterados. O jornalista da CIP acredita que a Frelimo vai tentar colocar a Renamo em segundo lugar para impedir que Mondlane seja a segunda força política, o que, segundo Mabunda, daria a Mondlane as ferramentas e capacidade financeira para se organizar para as próximas eleições e ameaçar de forma muito mais severa o partido Frelimo. A CIP prevê que cerca de 80 a 90% dos resultados preliminares distritais sejam apresentados até ao final deste sábado, mas os resultados eleitorais nacionais só devem ser conhecidos nas próximas semanas. O número de refugiados sudaneses no Sudão do Sul ultrapassou o 500 mil, anunciou a Agência da ONU para os Refugiados, ACNUR, numa altura em que o conflito no vizinho Sudão continua a provocar deslocações em massa. O Sudão do Sul é agora o segundo maior receptor de pessoas que fogem do Sudão, com mais de 810 mil novas chegadas desde abril de 2023. A ACNUR alertou para o facto de a situação poder vir a agravar-se, exacerbando já terríveis desafios humanitários no país. O confronto armado entre as Forças de Apoio Rápido e as Forças Armadas Sudanesas dura há mais de um ano. O exército israelita ordenou aos residentes de 23 vilas do sul do Líbano que evacuassem para zonas a norte do rio Awali. Muitas destas vilas foram já atacadas pelas forças israelitas. Os militares israelitas declararam que as evacuações eram necessárias para a segurança dos residentes devido ao aumento das atividades do Hezbollah. As Forças de Manutenção da Paz da ONU no Líbano, UNIFIL, alertam para um conflito regional catastrófico. Um porta-voz das forças disse temer que a escalada israelita contra os militares libaneses do Hezbollah no sul do país possam em breve ficar fora do controlo. A UNITEL informou hoje que não vão abandonar a zona fronteiriça, apesar de 5 dos seus membros terem sido feridos e de terem sido danificadas instalações durante a guerra entre Israel e o Hezbollah, disse o porta-voz à agência AFP. Segundo o governo libanês, os ataques israelitas no sul do Líbano obrigou cerca de 1,2 milhões de pessoas a abandonar as suas casas desde 23 de setembro. A Casa Branca publicou hoje um relatório médico que conclui que Kamala Harris, aos 59 anos, tem a resistência física e mental necessária para desempenhar as funções da presidência dos Estados Unidos, numa tentativa de chamar a atenção para a diferença de idade de quase 20 anos em relação ao seu rival Donald Trump. O relatório, extremamente pormenorizado, foi publicado com o acordo da candidata presidencial democrata, que espera alimentar um debate sobre as faculdades do ex-presidente. A equipa de campanha de Donald Trump reagiu, dizendo que a candidata democrata não estava em melhor forma do que o republicano e que, pelo contrário, tinha sido incapaz de acompanhar as exigências de uma campanha eleitoral. Mais de 600 agentes da polícia caniana que vão integrar uma missão apoiada pela ONU para tentar travar a violência desenfreada dos gangues do Haiti estarão prontos para serem destacados no início de novembro, disse o chefe da polícia caniana este sábado. O presidente William Ruto tinha prometido o envio de mais agentes na sequência de uma reunião com o primeiro-ministro interino do Haiti, Gary Conil, tendo os dois líderes apelado à comunidade internacional para fazer mais.
Estas as histórias que marcam a atualidade neste sábado. Pelo mundo, votos de um bom sábado para todos.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Os moçambicanos votaram esta semana. No processo eleitoral, que inclui as campanhas e a contagem dos votos, organizações da sociedade civil assumem a dianteira na sua observação. A plataforma Checalá criou uma aplicação através da qual os cidadãos denunciam irregularidades. A intenção é alertar as autoridades eleitorais. Vamos aqui a uma conversa com a observadora Maria de Fátima.
Nestes 30 anos de democracia em Moçambique, um dos exemplos de observação e monitoria eleitoral é da plataforma Checalá, que neste ano criou uma aplicação que permite aos cidadãos a partilha de queixas de ilícitos, tal como explica Maria de Fátima.
A plataforma Checalá, né, é uma plataforma de educação cívica. No entanto, ela foi criada para monitorar as eleições em 2014, monitoramos também as eleições de 2018 e 2019. Tinha como objetivo tornar o cidadão um cidadão observador, ou melhor, termos o cidadão como protagonista nas eleições, contribuindo assim, de certa forma, para que as eleições fossem transparentes. Recebemos várias queixas relativas às enchentes nos locais de votação, lentidão nos locais de votação. Recebemos também algumas denúncias relativas à presença de polícias nos locais de votação, algumas violências também relacionadas a eleitores, assim como membros de mesa de voto e os seus delegados. Recebemos também denúncias relativas à censura a jornalistas, ou seja, alguns jornalistas que eram violentados ou impedidos de poderem fazer uma determinada reportagem em um local de votação.
Num contexto em que o debate sobre as fake news tem sido dominante, Fátima explica que a coordenação com outros ativistas tem sido crucial para a verificação das denúncias.
Estamos com vários ativistas a nível de todas as províncias e estes serviam a maior parte como aqueles que confirmavam, né, se esta denúncia era realmente verídica ou não. Tivemos, neste caso, ativistas nas cidades de Maputo, Xai-Xai, Beira, Nampula, Quelimane. Então, estes estiveram a colaborar conosco e também a partilhar aquilo que estava a acontecer nas suas províncias.
Para Maria de Fátima, monitorar eleições é também uma causa pessoal.
E porque acredito também que é possível todos nós, como cidadãos, contribuir para que algo, por mais que seja em 1%, possa transformar o nosso país. Então, a minha motivação está em cada dia, não só como pessoa, também servir de inspiração para os outros cidadãos, de que é possível, sim, transformarmos o nosso Moçambique em meio a tantos desafios que nós temos.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
O Senegal vai ter eleições legislativas a 17 de novembro. São eleições antecipadas, uma vez que Bassirou Diomaye Faye, o presidente eleito há poucos meses, tinha feito promessas durante a campanha que precisam do Parlamento para serem implementadas, mas que um Parlamento dominado pela oposição vinha impedindo. Será que Faye e o seu poderoso primeiro-ministro, Ousmane Sonko, vão conseguir a tal maioria parlamentar que lhes permite iniciar o programa de reformas que prometeram? Esta é uma questão discutida pelos nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Nómenes em mais uma edição da rubrica 2Rs África. Raul Braga Pires, Senegal vai a eleições legislativas depois do seu novo presidente, continua a ser um novo presidente, ter dissolvido o Parlamento. De onde é que decorre esta necessidade de fazer eleições legislativas quando a Assembleia ainda estava em funções?
A necessidade parte da vontade, do sonho, da necessidade até do novo presidente e do seu partido levar a cabo todas as alterações constitucionais e de fundo que vendeu na campanha eleitoral e pela razão pela qual ganhou as eleições. Basicamente, aquilo que nós estamos a assistir no Senegal é este presidente e este país começarem agora a assumirem-se como a sede do novo panafricanismo. Panafricanismo esse que quer promover mudanças dentro da constitucionalidade, sem ser caótico, sem ser violento, sem com as menores tensões sociais possíveis. E, portanto, o novo presidente que baseou a campanha eleitoral com a promessa de alterar completamente não só a relação de forças no país, como regionalmente, uma alteração de fundo, um modo de vida, digamos assim, precisa destas eleições para se reforçar parlamentarmente, para no final deste processo ter um presidente, um governo e uma maioria parlamentar que lhe permitam uma alteração constitucional, que lhe permita alavancar todos os sonhos que vendeu na campanha eleitoral, nomeadamente acabar com a CDAO, a reconstrução de uma CDAO nova e acabar com o Franco CFA.
Rui, queria acrescentar um apontamento. Primeiro, Diomaye Faye, o atual presidente senegalês, ele decidiu fazer já eleições, que é um tempo extremamente curto entre o anúncio e a realização das eleições, tanto que tiveram que adaptar o código eleitoral a esta situação completamente nova de eleições antecipadas. Porquê? Porque Diomaye Faye, depois de ter sido reprovada a tentativa de revisão constitucional no Parlamento, e quando ele tem um Parlamento completamente hostil a ele mesmo, porquê? Porque é maioritariamente do partido do antigo presidente Macky Sall. Ele consultou o Tribunal Constitucional sobre a questão e para ter eleições antecipadas teria que anunciar a dissolução do Parlamento já, tal como ele fez, porque senão só ao fim de 2 anos. Ele, ao fim e ao cabo, tenta evitar esse período de 2 anos de coabitação, com uma maioria parlamentar do antigo presidente Macky Sall, que é um adversário político.
Pegando nisso do adversário político, aliás, esta nova administração, este novo governo, tal e qual como o primeiro-ministro Sonko disse, vai levar a tribunal, vai investigar, vai acusar antigos dirigentes de vários crimes, entre eles corrupção e desvio de fundos. Isto poderá querer dizer alguma coisa também em termos para onde caminha o sistema político senegalês?
Certamente. O programa do PASTEF, quando eu digo do PASTEF, foi o partido que foi o alicerce da candidatura de Omai Fai, que é, portanto, liderada por Ousmane Sonko, que precisamente, por estar detido, não pôde se apresentar às presidenciais, avançaram com o plano B, que era de Omai Fai. Aqui há quase uma vingança relativamente ao Código Penal senegalês e ao Código do Processo Penal senegalês. Hoje até mesmo candidatos que se apresentam na cabeça de listas e de alianças, o caso de Barthélemy Diaz, eles têm processos judiciais muito pesados, o próprio Karim Ouad também processos judiciais muito pesados, mas o interesse de Bassirou Diomaye Faye não é verdadeiramente essa revisão no quadro dos grandes dirigentes políticos. É principalmente nos casos da corrupção, dos contratos pouco transparentes, ou seja, da opacidade de muitos negócios e de muitos, digamos, de um largo desenvolvimento que teve o Senegal durante a presidência de Macky Sall, que foi considerada muito opaca. Portanto, isto entra na política de transparência que tinha sido prometido durante a campanha eleitoral. E daí que sim, que haverá fortes diferenças, nas quais terá que acompanhar uma revisão constitucional. Porquê? Porque o Código Penal tem que alinhar sempre pela lei máster, que é a própria Constituição da República, e aqui está a grande incógnita nestas eleições, se o PASTEF vai manter o estado de graça que se refletiu na vitória de Diomaye Faye e, consequentemente, de Ousmane Sonko, ou se este jogo que já entrou de coligações e de alianças, eu lembro que, para além do PASTEF, há três grandes alianças partidárias, uma é liderada pelo antigo primeiro-ministro e que era candidato à presidência, que perdeu face a Diomaye Faye, que era o Amadou Ba. A outra aliança tem como cabeça de lista Macky Sall, que sinceramente, na minha opinião e de alguns analistas também, se esta aliança conseguir uma expressividade parlamentar consequente, não acredito que Macky Sall se vá sentar como deputado na Assembleia, mas chefiar tipo uma oposição, e depois, tal como já tínhamos referido também, de Barthélemy Diaz, o presidente da Câmara de Dakar, que neste momento tem problemas com a justiça. Mas não é só. Há 49 partidos, coligações e alianças que estão a concorrer nestas eleições. Daí é uma prova de fogo para o PASTEF, para demonstrar se ainda tem esse estado de graça, se ainda adere essa população, principalmente a população jovem senegalesa, na qual está a apostar totalmente.
É que a palavra popular é fazer destas legislativas uma segunda volta das presidenciais e capitalizar, de facto, toda a mobilização da vitória de abril.
Aqui podemos pensar assim, a FEI conseguiu 54% dos votos, portanto um pouco acima da fasquia dos 50%. Pode ser que, entretanto, não sei se haverá essa possibilidade das várias facções, por assim dizer, grupos da oposição a FEI, se unam para tentar manter esse controle do Parlamento e de alguma forma impedir a FEI de levar a cabo as tais as promessas, né, de materializar as promessas que tinha feito durante a campanha.
O que leva a Diomaye Faye à presidência é uma coligação, é uma aliança de partidos da oposição que se juntaram todos contra o candidato Macky Sall, que era Amadou Ba. Simplesmente que essa coligação, essa larga aliança dos partidos da oposição, desmoronou-se completamente, de tal forma que o PASTEF vai concorrer sozinho e muitos dos que foram os aliados que levaram Diomaye Faye à presidente, neste momento fazem parte de alianças e de coligações que são da oposição ao próprio PASTEF. Não estou a dizer que o PASTEF corre o risco de não ganhar as eleições, mas as percentagens que conseguiu obter provavelmente serão diferentes. Há sempre o fenómeno que presidenciais não são legislativas e daí tudo dependerá da mobilização e da resposta dos eleitores às promessas, porque Diomaye Faye não tem um passivo político para apresentar como sucessos em termos da estratégia política adotada, nem Ousmane Sonko, enquanto Macky Sall tem. Portanto, ainda há uma indefinição, no entanto, o PASTEF é o partido favorito.
O que eu ia responder perante a tua pergunta, se vai haver mobilização para haver uma coligação anti-PASTEF e anti-presidente, para que não tenha uma maioria parlamentar, eu acho que aquilo que o Rui acabou de dizer espelha muito bem o cenário do ajuste de contas que neste momento se vai, que esta eleição reflete. Ajuste de contas esse, que significa que todas as partes têm queixas de todas as partes e, portanto, não haverá, ou pelo menos isso impossibilitará ou dificultará muito mais a tal mobilização de alianças expressamente anti-PASTEF e anti-presidente e anti-vontade de um governo, uma maioria e um parlamento todos da mesma cor. Portanto, acho difícil que haja essa mobilização, porque há uma pulverização partidária onde todos têm queixas de todos. E agora vai ser interessante ver, é um momento de ajuste de contas, porque há um ex-presidente, um ex-primeiro-ministro a concorrer também enquanto candidatos parlamentares, o que torna o jogo de igual para igual, digamos assim.
Temos de ter em conta o elemento da juventude, que é o grosso, a maior parte da população senegalesa. Não houve, por causa dos prazos serem muito curtos, não houve uma revisão dos cadernos eleitorais. Aqueles que votaram nas presidenciais são os mesmos que vão votar nas legislativas, mas a massa da juventude senegalesa é muito importante e poderá querer realmente uma viragem da política e apostar na juventude do atual presidente e primeiro-ministro e daí o PASTEF manter favorito. Realmente a incógnita é se vai ter uma maioria absoluta fenomenal ou se não consegue atingir a maioria absoluta.
A política externa do Senegal parece ter mudado com o presidente Faye. Faye tem uma posição, digamos, mais flexível, mais independente da França, por assim dizer, em relação às juntas militares existentes neste momento no Sahel. Portanto, que contrastava com a posição de Macky Sall, do anterior presidente, que apoiava as sanções da CDAO. Será que o Senegal se está a afirmar ainda mais como um ator crucial nesta região?
Sem dúvida. Eu creio que isso é evidente. E mais evidente vai ser se, de facto, o presidente Faye vir as suas intenções realizadas com uma maioria parlamentar e embarcar nesta aventura do novo panafricanismo. E porquê é que eu estou a dizer isto desta maneira? Porque o Senegal faz parte de uma parede atlântica que não pode criar brecha. E não pode criar brecha precisamente, mais ainda neste momento, quando temos os russos entalados lá no meio, que procuram, tanto russos como jihadistas islâmicos, procuram uma saída para o mar, um ponto de fuga, um ponto de entrada. E, portanto, o Senegal vai afirmar ou vai ver a sua importância internacional ainda mais projetada e ainda mais, de um ponto de vista mais significativo, caso, de facto, esta presidência leve à prática
o que colocou no plano das ideias enquanto campanha eleitoral. Eu parece-me que o Senegal será um ponto de conflito, diplomacia a breve trecho, e muito provavelmente terá, não digo vergar, mas terá que anuir a influência francesa e europeia e americana também neste imperativo que é esta parede atlântica não ter nenhuma brecha.
Eu acho que o Senegal, em termos da posição que ele quer se posicionar com a presidência de Omar Faye e como primeiro-ministro Ousmane Sonko, o objetivo não é agradar a uns e desagradar a outros, é a sua situação geográfica que está, num espaço cercado não diria, porque estaria de certa forma também a apontar outros países, mas muito próximo de onde existe uma grande atividade jihadista, uma grande atividade terrorista e não pode fechar os olhos a essa situação. Por outro, também no mesmo quadro da sua localização geográfica, não pode virar as costas aos seus países vizinhos. O Senegal está com uma grande oportunidade de fazer a ponte entre a CDAO e a Aliança dos Estados do Sahel, composta por Mali, Nigéria e Burkina Faso, tanto que tem estabelecido relações. Mas, relativamente à França, há uma intenção de impor uma ruptura, mas numa versão suave do panafricanismo e não numa versão radical tal como assistimos em outros países africanos. Ou seja, está, de certa forma, a ser o precursor de uma nova estratégia do panafricanismo em que não passa pelo princípio de marcar rupturas, por exemplo, com o país que foi a antiga potência colonizadora, neste caso a França, mas reestabelecer novos contratos, quando eu digo contratos no campo da cooperação, no campo do equilíbrio das relações internacionais, em que o princípio é de igual para igual, isso sim, se o Senegal fizer isso, que é essa, ao fim e ao cabo, a doutrina e um pouco a estratégia definida por Diomaye Faye e Ousmane Sonko, em que Ousmane Sonko é mais radical no panafricanismo que Diomaye Faye, isso ficou demonstrado nestes últimos meses, mas poderá ser uma lança numa nova visão política das relações internacionais africanas.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, obrigado e, como sempre, vamos continuar juntos. E assim, amigos, chegamos ao final da emissão Serviço em Português da Voz da América deste sábado, 12 de outubro de 2024. Despedimo-nos em nome de todos os que fizeram esta emissão. Convosco esteve aqui o Jaime Faria, Ana Guedes. Amigos ouvintes, um abraço e então até amanhã.
Nossa vida por viver, nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem dos lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia. E a Gina só trançava quem sorria. Mas no fundo eu sei que doía. Nem toda linha se casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é bota, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão, nem todo bicho arde. Nem toda a distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Nem a cara da minha mãe. Embriagado poeta que fala de amor na senzala,
Embriagado poeta que fala de amor na sanzana. Você fala, ninguém escuta. Você cala e te pergunta. Você fala, ninguém...